Vamos lá com o nosso debate falando sobre o caminho do emprego. É o tema de hoje. Eu estou com a mesa recheada aqui, recebendo Erenildes Menezes, que é psicanalista, doutorando em Ciências da Educação e coordenadora pedagógica do Polo UNIP aqui de Afogados, para falar da formação do UNIP, a capacitação para geração de emprego, para geração de atividade econômica, as opções que nós temos. A secretária de administração, Flaviana Rosa, que fala da sala de emprego que é mantida pela secretaria aqui em Afogados, o trabalho de capacitação. A Risoneide Lacerda, ela é contadora, foi formada pela UNIP Afogados e vem dar seu exemplo aqui. A Jastara Nascimento é empregadora, tem sua atividade comercial em Afogados da Engazeira há muitos anos e tem experiência para falar sobre os caminhos do emprego, os pecados de quem procura e os caminhos de quem quer emprego. Você que está trabalhando, você é feliz com o trabalho que tem ou você está sem emprego? Participe, 3838-1213, é o 99658-0554, é o zap, tem o www.radiopageu.com.br, é o site, tem o painel interativo para você participar também. A gente tem sempre aquele dilema, não, eu trabalho, não trabalho necessariamente no que eu gosto, mas trabalho porque preciso. Me parece que não é tão comum ou tão fácil hoje você conseguir unir trabalho, né, com prazer, quer dizer, você trabalhar no que você pensou em fazer desde que era jovem, esse é sempre um dilema. E vamos debater essa questão. Eu queria começar com a Flaviana, querendo saber como é que está o trabalho da sala de emprego e em que ele está contribuindo, Flaviana, no encaminhamento, na formação dos nossos jovens adultos também que procuram oportunidade no mercado de trabalho, né? O que que isso conseguiu avançar para a nossa cidade? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, Nil, toda a equipe da Rádio Pajeú, demais debatedores aqui presentes conosco e todos os ouvintes da rádio. É um tema bastante relevante, Nil Júnior, no contexto que a gente tem milhões de desempregados no nosso Brasil, então tá falando de empregabilidade, é um tema bastante pertinente. E em relação a isso, eu gostaria de trazer alguns números que eu considero relevante e que está diretamente associada com o tema. Nós temos aqui no nosso município 5.587 alunos matriculados no ensino fundamental do setor público e privado. Quando a gente vai para os indicadores de matrículas do ensino médio, a quantidade de alunos cai para 1.709. Se a gente vai e levanta os indicadores de alunos matriculados em curso superior, cai ainda mais. E o que isso tem a ver com o tema que a gente está discutindo? Tudo a ver, porque o mercado de trabalho ele é restritivo, não existe 100% de emprego em lugar nenhum, né? Do nosso país. E a gente sabe que para você se inserir no mercado de trabalho, quanto mais qualificado, melhor. Então, as pessoas que têm formação, curso superior, a educação, ela é transformadora, garante uma ascensão social, melhor posição e melhor remuneração também. Então, quando a gente vê que temos ainda uma quantidade bastante reduzida de alunos do ensino fundamental e que acabam ficando no fundamental e não concluem o superior, isso reduz drasticamente as oportunidades e melhores remunerações. Nesse sentido, fica mais difícil das pessoas conseguirem se inserir no mercado de trabalho. E nós da sala, o que é que temos feito? Né? Aqui o nosso município ele tem uma situação, de certo modo, privilegiada, porque nós temos, apesar de muitos não entrarem no curso superior, temos aí, né, o IFPE ofertando cursos técnicos de qualidade, professores altamente capacitados, com mestrado, doutorado. Temos agora a empresa que está em plena ascensão ao UNIP, com cursos à distância. A nossa faculdade de formação de professores, que esse ano, já agora nesse semestre, vai iniciar o curso de Direito, já tendo outros nessa parte mais pedagógica. Então, são oportunidades que se abrem, além dos diversos alunos que vão todos os dias para a Serra Talhada, né, para fazer um curso superior de qualidade. Isso é uma situação. A outra é que nós temos realizado, através da Sala do Empreendedor, no sentido de estar estimulando essa questão do empreendedorismo, porque sabemos que não existe emprego para todo mundo. E você empreender, ter seu próprio negócio, é uma oportunidade de você também estar se inserindo no mercado de trabalho. Nós já promovemos aqui no município 68 cursos de atualização, capacitação, para 1.495 participantes. Então, o mais recente que realizamos foi o curso de Excel básico. A carreta do Senac se encontra em frente à Secretaria de Administração e estamos ainda com vagas abertas para... A primeira turma de Excel já aconteceu. Nós vamos realizar uma segunda turma de básico, né? E temos ainda duas vagas disponíveis, já temos 3 inscritos. Também vamos realizar até outubro 2 turmas de Excel avançado, então já tem uma turma fechada, provavelmente vai iniciar na próxima semana, e a segunda turma ainda temos 3 vagas para o Excel avançado. Então, é uma ferramenta de trabalho, o Excel, muito importante para controle de material, para controle de gasto, acompanhamento financeiro. Então, o Excel serve como ferramenta para várias empresas, né? E é um curso bastante relevante. Além disso, a Prefeitura Municipal de Afogados da Engazeira tem feito um esforço, em nome do prefeito José Patriota, no sentido de atrair investidores para o nosso município. A exemplo disso, tivemos aí, né, as empresas que ele tentou atrair para colocar a Invesa para funcionar e garantir emprego para diversas pessoas. Infelizmente, por situações gerenciais das empresas, não deu certo. Mas, além disso, tem investido na promoção de eventos e apoio de eventos particulares. Isso movimenta o segmento hoteleiro e gastronômico, então tem um calendário permanente de eventos, além disso, promovendo vários outros. Agora mesmo, 4 e 5, vamos realizar, o secretário Edgar conseguiu articular a realização do encontro da Associação dos Dirigentes Municipais de Turismo. Então, mais de 60 secretários municipais de turismo estarão na nossa cidade no dia 4 para estar dialogando sobre a promoção do turismo no nosso estado, e nós já estamos nesse movimento, a Secretaria de Cultura e Turismo, para desenvolver e fomentar o turismo no nosso município. Uhum. Temos realizado feiras de negócios, caravanas, está previsto, a gente está estruturando, por exemplo, uma caravana ao Polo Gesseiro, em Araripina, para o segmento de construção, para estar se atualizando, vendo quais são as tendências aí no segmento de gesso, para que a gente possa gerar oportunidades de negócio. E realizando diversas parcerias com o Sistema S, Sebrae, Senac, Senai. Hoje mesmo, aproveito e convido as pessoas interessadas na realização, participação de curso da área de vidraçaria, né? Nós já tivemos contato com 11 vidraceiros da região. Então, hoje à noite, às 19 horas, vamos ter uma reunião com uma pessoa do governo do estado e também do Senai para esse curso que vai ser promovido gratuitamente. Uma parceria entre prefeitura, governo do estado e Senai, para que os nossos vidraceiros possam estar se atualizando, né, e ofertando serviços melhores também.
Muito bem. A Erenildes está aqui, a doutora Erenildes, para falar sobre, né, as oportunidades. Hoje nós temos em Afogados, como a Flaviana falou, um portfólio, um leque muito grande de oportunidades para formação em nível superior, até pós-graduação, etc. Né? E eu queria saber, ela é da Unip, eu queria saber como é que está essa procura e de que forma, por exemplo, essa instituição pode colaborar na formação dos jovens e adultos também para o mercado de trabalho, para novas opções, novas oportunidades, considerando que essa realidade que a gente vive de dificuldade, muitas vezes, no mercado de trabalho, tem muito a ver com capacitação, como disse a Flaviana. Quer dizer, tem muito jovem que mal termina o ensino médio, né? Aí depois reclama, não, mas não tem oportunidade, mas aí não se especializou, não buscou alternativas. Quais são as opções que o Polo Unip, por exemplo, tem oferecido aqui em Afogados? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. O prazer é todo meu. Bom dia aqui à equipe do Debate das 10 e bom dia ouvintes da Rádio Pajeú. A UNIP, ela é uma faculdade de educação à distância e, assim, o seu know-how é que ela é mantida por uma instituição sem fins lucrativos, né, a Supero. Então, ela vem para as regiões e, assim, eu queria dizer que aqui no Nordeste, especialmente em Afogados, nós temos um preço diferenciado. É uma oportunidade para as pessoas que precisam se qualificar, porque, assim, quem sai daqui da cidade para estudar fora, os custos são bem altos, não é? E a UNIP vem com um preço que, às vezes, até eu questiono, que não é preço de faculdade. O curso mais caro que nós temos hoje, que é o de gastronomia, está em torno de 300 e poucos reais. Mas a maioria é um valor bem acessível, né, para quem queira se qualificar. E, assim, eu queria frisar que nós estamos num momento de crise e que as pessoas utilizam muito esse termo crise, às vezes, para não se qualificar. Mas crise nós sempre tivemos, sempre vai ter, e a crise, ela acaba. O que nós vamos fazer no momento de crise é que é o diferencial, porque a crise, ela serve para separar o amador do profissional. Primeira coisa que também nós somos empresários é que quando nós temos que fazer o corte, que a gente fala assim, crise é o momento de aparar a grama. Então, as primeiras pessoas que a gente pensa em cortar são aquelas que não são qualificadas, são aquelas amadoras, né, que não conseguem dar o recado. Então, hoje, a educação à distância, ela é totalmente autorizada, credenciada pelo MEC, né? Ela vem para facilitar que o aluno, enquanto trabalha, ele pode estudar. As pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer um curso superior, elas hoje têm essa oportunidade. O nosso clientela maior são as pessoas que já trabalham e que já têm, né, um pé na estrada. E ela sente a necessidade dessa qualificação. E nós temos estudos que as empresas preferem hoje também, quem faz a educação à distância, porque esse profissional, ele não só sai só qualificado com o saber, mas ele sai preparado para o mercado de trabalho, porque ele precisa ser autônomo, gestão frágil, é aquela educação que o aluno, né, do PP pagou e passou, muito pelo contrário. Que diga aos alunos nossos, né, que ou você estuda, ou você se capacita, ou você toma pau nas notas e depois também no mercado de trabalho. Então, esse é o nosso diferencial, né, em ter trazido a educação à distância. Estamos aqui há 10 anos e de 3 anos para cá é que nós temos realmente crescido na cidade. E, assim, nós temos contribuído muito com a rede bancária aqui. Hoje, muitos funcionários, né, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Sicoob, são... Nós temos funcionários lá que foram nossos alunos e outros até que depois, mesmo já trabalhando nessas instituições, precisaram fazer uma graduação. E nós ficamos muito honrados com isso. No ano passado, nós tínhamos um estudo que nós tínhamos uma média de uns 56 alunos que estavam empregados trabalhando em bancos aqui na região e que passaram, né, pela UNIP. Nós temos também uma parceria com a prefeitura, né? Agradecemos o prefeito José Patriota, em que nós temos alguns alunos, né, hoje que estão nas escolas por essa parceria, né? Eles têm essa ajuda financeira para que possam fazer esses cursos. Nós temos uma média de 33 cursos, né, de graduação e tecnologia, e temos mais uns 15 cursos na área de pós-graduação. Então, é esse relato que eu queria deixar.
Quais são os mais procurados, doutora? Os
cursos? Hoje, assim, nós temos o curso de Educação Física e de Serviço Social. São os dois mais procurados, né, nesse momento. A Educação Física, por ser um curso que trabalha, né, com a nossa saúde e que trabalha... nós temos, assim, esse curso de Educação Física, ele é o bacharelado. Então, ele dá a oportunidade do aluno se tornar um profissional que vai trabalhar em academia, vai trabalhar como personal trainer, né, diferente do de licenciatura, que só habilita para a escola. Então, ele tem sido muito procurado. Então, ressalto até que a fiscalização, né, das academias estava aqui na cidade durante uma semana. Eu acho que é... esqueci agora... O conselho, né? Que eu esqueci, o conselho dos profissionais de educação física, né?
Já teve confusão aqui no passado, porque não tinha o registro, não era habilitado para exercer. E eu lembro que uma vez quiseram até interromper a realização de uma competição grande, que são os jogos escolares, né, que já foi maior, mas, enfim, envolve muitos professores, porque não tinham a certificação, né?
Não tinha, no caso, a graduação. Então, fora daqui de Afogados, nós só temos a graduação na cidade de Patos, né? Então, os alunos aqui da região têm nos procurado e tem sido esse curso que está à frente. E o outro é o serviço social, né, que muitos alunos têm procurado também, e nós já temos muitos profissionais. Inclusive, temos relatos de profissionais que, antes de terminar o curso, já estavam como estagiários e só esperando concluir para assumir a função.
Muito bem, está aqui a Rizoneide Lacerda, que a gente já conhece, é contadora, tem sua atividade, ela quer dar o testemunho, né, Rizô, de como foi importante aí essa passagem pela Unip, qual foi a grande diferença para você e o que isso acrescentou na sua atividade. Prazer tê-la conosco também, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia a toda a equipe aqui presente e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Bem, antes eu tinha apenas o técnico. Uhum. Exerci a profissão como técnico contábil, já tinha graduação em ciências pela faculdade presencial, faculdade daqui, tinha serviço social já de faculdade também à distância, uhum. E como Erenildes diz, tem gente ainda que comentam que a faculdade à distância é diferente de uma presencial, mas pelo contrário, a carga de estudo quem faz é o aluno. Se ela é presencial ou à distância e você faz a faculdade organizando o seu tempo e estudando, você tem o seu futuro garantido, porque eu terminei em abril, submeti a primeira prova do exame de suficiência do CFC, é uma prova a nível federal, e eu fui aprovada na primeira tentativa. Quer dizer, os números que eu tenho aqui desse exame de suficiência foram inscritas 2.002 pessoas presentes, participaram para fazer a prova 1.767 e foram aprovadas 384 pessoas. E eu, de uma faculdade de ensino à distância, fui aprovada. Então, não existe diferença entre faculdade à distância ou faculdade presencial. O estudo, quem faz é o aluno.
Claro. Está mais que provado isso, né? E esse tipo de capacitação é cada vez, pelo menos em tempo de globalização, eu tenho um exemplo que eu estou vivendo e que, para mim, também é excepcional. Não é com a Unip, porque isso é uma parceria feita da ABERT, que é a Associação de Rádios, com a Uninter, que é uma faculdade que tem sede em Curitiba. Mas eu acho que só vai ter esse ciclo do curso, que é um curso com uma parceria das instituições, que é gestão de empresas de radiodifusão. Ele é muito específico, o público é muito restrito, né? Então, acho que só vai ter um ano, só vai ter esse ano, isso, sei lá. Não acredito que você vai ter por mais de um ano essa geração de cursos nessa área. Mas, hoje, com a globalização, o curso, para mim, me deu elementos, e está me dando elementos de gestão na emissora, ou de conhecimento do rádio, que, mesmo com o tempo de estrada, eu não tinha. Entendeu? Elementos novos, diferentes. E aquilo que você falava, quando você tem empenho, vontade de fazer e reserva o tempo que é determinado para aquilo, não importa se é a distância, não importa muito se é presencial, isso é muito relativo, depende muito mais do aluno do que necessariamente da instituição, né? Você tem alunos que driblam as instituições presenciais, o cara vai querer, vai dar um migué, vai fazer uma prova ali, vai colar do colega, vai fazer a prova e... Ele acha que está enganando a instituição, mas ele está enganando a si próprio, mesmo, né? Então, se o cara... Eu também tenho uma visão de escola pública e escola privada. O que faz, muitas vezes, repito, é o aluno. Não importa, você pode ser um aluno de escola pública e ter um desempenho excepcional e ser um grande profissional na área que você escolher. E você pode ser também um aluno de escola privada e não ter os índices que lhe garantam no futuro, né, um acesso. Então, é como você falou, não está muito... A instituição é importante, esses cursos que a Unip, por exemplo, está dando são importantíssimos, mas isso depende fundamentalmente do aluno. Está aí o seu exemplo, né, Rizzo? É. Não é isso? Jacitara, vamos falar. Hoje em dia, né, eu não tenho... O que eu vou dizer aqui não é nenhum demérito para as amigas domésticas, mas... Até para ser doméstica, que para muitos da sociedade, que é um erro. É, eu, por exemplo, acho a função da doméstica determinante na vida da gente. Né? É a grande secretária do lar, a pessoa que cuida de muita coisa, pessoas que têm a vida agitada, dependem muito desses profissionais. Nós temos muitas amigas que nos acompanham. O que eu quero dizer? Para ser doméstica, eu acho que você precisa de uma formação mínima para determinadas funções. O cuidador, por exemplo, cuidador de idoso, também é uma função... que está ficando cada vez mais comum. Se ele não tem conhecimento de algumas coisas elementares, ele é cuidador de idoso, tem que dar uma determinada medicação naquele determinado horário, com aquela determinada dose, a preparação dele pode determinar um bom cuidado com aquele idoso ou um desastre, né? Então, o que eu estou querendo dizer, para toda função, para toda atividade, você tem que ter... um nível mínimo de formação. Né? Jacitara lida com... Está muito tempo com seu negócio no comércio de afogados, ao lado do Wesley, e já viu muita gente bater a porta pedindo oportunidade. É aquela história de quem pede trabalho e quem pede emprego, a diferença. E já viu toda sorte de problemas ligados à formação dessas pessoas. Para você, quais são os principais problemas de quem está procurando emprego hoje em afogados? É mesmo a falta de formação... De capacitação, de escolarização, Jacitara. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos aqui presentes, que logicamente já se apresentaram. Bom dia a você, ouvintes da Super Pajéu. Nil, a priori, eu vou dizer a você, o que a gente mais enfrenta é os bons hábitos. É a pessoa chegar, é na apresentação já. Bom dia, boa tarde. Até o vestimento faz diferença na apresentação, certo? Muitas vezes as pessoas chegam como se vai para uma praia. Se apresentar. Então, a realidade, você tem que procurar saber a realidade da capital, a realidade do interior, como se apresentar, o que é que você está querendo, que função você está querendo, quem é você, quem é que vai falar por você, é você mesmo que vai falar por você. Então, muitas vezes quando chega e diz, a senhora recebe currículo, vai chegar assim, ui, a gente chega até um susto, em vez de chegar, bom dia ou boa tarde, você recebe currículo, e é uma ordem, já chega dando uma ordem. Bom dia. Ou muitas vezes chega com currículo enrolado, que a gente pensa que é um diploma, mas foi nomeado em alguma coisa.
Que é aquele canudo da faculdade.
Ou chega com fone no ouvido. Eu estou sendo bem direta, minha gente, porque eu sei que o tempo é curto. Se eu for conversar, as meninas foram muito técnicas, muito bonita a conversa delas, mas eu já estou entrando direto no mercado de trabalho. E chega com fone de ouvido ou com celular, e a gente é quem tem que esperar a pessoa falar ou é tirar o fone de ouvido para poder você atender. Minha gente, se vocês querem entrar no mercado de trabalho, vocês têm que entrar no mundo. Vocês não podem ficar fora desse mundo. Pega a sintonia desse mundo, gente. Jovens, vocês querem sempre o melhor, mas vocês não estão dando o melhor de vocês. Vocês não querem estudar, vocês querem saber de banda de forró, de muita coisa, nada contra. Mas pensem em vocês, não pensem a curto prazo. Vocês têm que pensar a longo prazo. Para quem vai trabalhar hoje, as empresas hoje, pegar uma pedra bruta e lapidar. Eu estou vendo aqui um monte de curso oferecido, mas toda dificuldade. Muitas vezes eu pergunto, você está estudando? A faculdade é longe. Eu olho assim, eu digo, a faculdade é longe. Tá certo, é longe. Então imagino que ele quer de imediato. Mas muito bem, vamos voltar para o currículo, que é muito importante para isso. Deixa eu falar, eu vou até amanhã. A primeira coisa, quando vai botar um currículo, minha gente, vocês não precisam botar foto, não. E se botar uma foto, não bota uma foto fazendo caras e boca, não. Lá não é uma agência de emprego, fazendo ou de biquíni.
Ou de modelo,
eu tenho uma foto que a menina está de biquíni. Pra quê? Não é corpo, não. É o que vocês não precisam. Não precisa botar a filiação toda, não. Pai, mãe, irmão. Eu tenho três filhos, João, Joãozinho e Mariazinha. Cada um tem 3 anos. Sou casada com José há 50 anos. Não precisa. É você que tem que dizer o que é. Ah, meus cursos, eu fiz curso disso aqui. Sou básico. Então, elimina os básicos tudo e faça um curso bom. Outra coisa também. Se você nunca teve um emprego, não tenha vergonha. Sabe o que é o melhor emprego, Nil? Para você abrir todas as portas, ser voluntário. Se você nunca teve emprego, nunca trabalhou, seja voluntário, trabalhe como voluntário. Tenha pessoa de referência, para lhe indicar. Ah, eu tenho vergonha de levar meu currículo porque eu nunca trabalhei. Não é problema. Seja bom aluno, bom professor, vai dizer, olha, essa menina foi um bom aluno e tudo, que nós vamos lapidar ela no comércio. Você não aprendeu sabendo tudo. Mas quando você... Existe uma coisa dentro da gente, boa vontade. Quando você tem boa vontade para aprender e querer, você é bom filho, você é bom aluno, você faça conhecer onde você está. Agora, aí tem muita gente, eu vou ser voluntário para não ganhar nada? Poxa, você está ganhando conhecimento. Esse conhecimento é quem vai te libertar de tudo. Não só é o dinheiro, não, que vai trazer conhecimento para você, amiga ou amigo. É se você ser voluntário. Recordo-me quando eu era lá em Tabira, que eu sou de Tabira, eu trabalhava numa bodega de graça. Eu achava tão bonito o jeito do homem negociar, a simpatia do homem negociar, o conhecimento como negociar. E é porque eu sou filha de comerciante, eu sempre estava dentro do comércio. É, minha colega aqui, que é de Tabira também, e que os avós dela era comerciante também. E isso, por mais que a gente tenha, é sempre bom a gente buscar. Mas o pessoal é assim, venha fazer esse serviço. Ah, quanto é que eu vou ganhar? Nunca bota também no seu currículo. Eu vou ganhar quanto? Não faça isso. Primeiro, mostre o que você sabe fazer, para depois a empresa analisar. Sorte sua se você não cair no chefe também centralizador, que muitas vezes você cai no chefe centralizador, não deixa você crescer. Graças a Deus eu não tenho esse pecado. E deixa eu dizer aqui uma coisa também muito, muito interessante, que como aqui nós somos do interior e somos conhecidos, é os pais chegar e dizer, olha, arruma um emprego para meu filho. Aí a gente diz assim, olha, depois você deixa um currículo lá sem compromisso. Aí assim, não, tu não me conhece não, fulano. Minha gente, não é um lado de amizade, a gente está trabalhando profissional. Não diga a seu filho, você é um incapaz. Quando você vai tomar a frente do seu filho, você está chamando seu filho de incapaz. Aí muitas vezes a mãe vai pagar uma conta no banco, manda esse moleque que está em casa sem fazer nada, levantar e pagar a conta no banco, resolver as coisas. Não deixa ele dormir até tarde, não. Acorda, manda ele fazer alguma coisa dentro de casa. Não deixa de ser homem, não. Em lavar uma casa, em lavar um prato, não deixa, não. A menina dormindo até tarde, você está botando sua filha para ser incapaz. Ensine Deus de cedo. Você criou, chegou a uma certa idade, volta para trabalhar, porque o mercado de trabalho vai cobrar muito dela isso lá fora. Eu conheço gente, sinceramente, que tem que ganhar salário mínimo. A filha levanta a cama, não forra nem a cama. O que profissional vai ser essa pessoa lá fora? Minha gente, me desculpe se eu estou sendo bem direta, mas é a realidade, sabe, Nil? É a realidade dura e crua. Pode esse menino, não diga, meu filho é um incapaz, meu filho não sabe no banco resolver isso. Sabe! Ele sabe baixar música, ele sabe mexer em computação, sabe mexer em tudo. Tu que não pensa que ele não sabe, ele sabe mais que nós. Então não tenha medo. Quando eu peço para uma pessoa mandar um currículo, justamente é para a gente analisar um pouco e conversar um pouco com ele a respeito. Eu sinto que a maioria dos jovens que chegam na loja, quando ele chega me entregando um currículo, quando ele já chega com um canudo, eu digo, senta aqui, meu filho, olha assim, é assim. A vida é assim. Eu sempre procuro orientar eles. Eu sei que muitos não gostam. Mas é isso. Então, por a gente ser tão dado, os pais querem que a gente empregue os filhos. Mas não é assim. A gente vai empregar na maneira que a pessoa dá resultado. Olha, nunca um diálogo é demais. Então, do jeito que a gente tem com nossos funcionários, é bom você também ter com seu filho ou quem vai entrar no mercado de trabalho. Não procure o melhor. Procure dar o seu melhor, que com certeza os resultados virão. Talvez não do jeito que você quer, mas virão na hora e no momento.
Muito bem, vamos aqui aos nossos ouvintes falando sobre toda essa questão. O Tiago Gomes, ele quer saber, ele quer mais informações, Flaviana, sobre o curso de Excel avançado. Quer saber onde se inscrever, custos, etc. Né? Disse que você estava falando, ele estava meio ouvindo, meio cuidando das coisas dele, né? Mas queria mais detalhes. Eu estou pedindo para dizer no ar mesmo, Tiago, que ele disse, pode ser em off aqui. Não, que diga para todo mundo que aí... reforça a informação para todo mundo. Tá bom, Tiagão? Flaviana.
Isso. O curso de Excel básico, ele tem um custo por aluno de R$110. Né? Esse valor é cobrado pelo SENAC. A prefeitura faz uma parceria com o SENAC, mas o curso é pago. As pessoas dizem, mas é muito caro, muita gente desempregada. Basta só a pessoa considerar que, se precisasse fazer esse curso e tivesse que se deslocar até Serra Talhada, o custo de transporte, o custo de tempo que teria também no deslocamento, o risco de acidente, um lanche que poderia fazer. Então, a carreta se encontra aqui, né, a prefeitura dando suporte, custeando a questão de internet, de energia e toda a logística que a carreta precisa para estar instalada. Né? E temos também o curso de Excel avançado com um valor de R$130, porque tem uma carga horária maior que o básico, por isso essa diferenciação. Então, esse valor não fica para a prefeitura, é pago diretamente ao SENAC. Então, vem a equipe do SENAC para cá para fazer o recebimento e, ao término do curso, você vai estar com o certificado que em qualquer parte do país que você chegar, ele é reconhecido pela excelência das qualificações do SENAC. Então, procura a Secretaria de Administração, lá funciona a sala do empreendedor para efetivar a sua inscrição.
Uhum. Muito bem. Aqui tem mais gente falando comigo no Zap. Nil, pergunte a Fabiana quando é que vamos ter um curso de modelagem de roupas. Esse setor é muito deficiente aqui, a Socorro do São Brás. E a gente tem até uma demanda interessante, porque temos muitas pessoas que lidam com essa atividade de roupa, de, né, de produção, inclusive.
Veja, as parcerias que a gente realiza, Nil, elas são de acordo com a demanda, né? Nós temos um grupo de WhatsApp da Sala do Empreendedor, então todas as pessoas que são atendidas pela sala, a gente cadastra para estar sempre informando e vendo quais são as necessidades, as demandas de curso, e a gente vai solicitando às instituições parceiras, seja SEBRAE, SENAC, SENAI, de acordo com a demanda. Então, para um curso ser ofertado no município, eu sempre reforço essa tecla, ele vai acontecer se tiver uma demanda mínima para formação de turma, entende? Então, modelagem de moda. A essa demanda, ela não pode ser individualizada porque não há viabilidade financeira do SENAC ou SEBRAE vir ofertar o curso para uma pessoa. Mas, no geral, os cursos, para poder vir para cá e serem realizados, tem que ter uma formação mínima de 15 por área, seja qual for. Então, se a gente tiver 15 interessados em qualquer curso que seja, procura a sala, a gente faz as inscrições e faz a ponte com o sistema S. Olha, a gente tem 15 inscritos e está precisando do curso tal. Há possibilidade de trazer? No geral, tem tido essa possibilidade. Então, esse ano a gente atendeu aí a demanda de segmento da parte de beleza, agora estamos com o segmento da parte de informática. Tivemos 4 cursos na área de gastronomia, né, e sempre com as turmas lotadas. Então, eu informo essa pessoa interessada em modelagem de moda e aos demais interessados que procurem a sala, porque quando a gente forma uma turma de 15, a gente consegue trazer o curso, sim.
A Emily pergunta sobre o curso de cabeleireiros. Tem previsão?
A nossa grande dificuldade, nós trouxemos o curso de design de sobrancelhas, que foi muito bem aproveitado, e realmente temos essa demanda de cabeleireiro. O que acontece, né? Nós solicitamos ao SENAC esse curso, mas os instrutores desse curso de cabeleireiro são instrutores, no geral, das cidades aqui vizinhas. Para vir dar aula ou atualizar sobre novas técnicas nessa questão de beleza, também não pode vir qualquer profissional. A maioria, nós já temos uma quantidade considerável de cabeleireiras no nosso município, e quem vai pagar por um curso quer pagar por alguém que possa ensinar mais do que ela saiba. Então, a nossa situação é que as pessoas que os instrutores do SENAC em Serra Talhada, elas têm digamos assim, estão no mesmo patamar das nossas cabeleireiras. Então, a dificuldade é a gente conseguir um cabeleireiro que tenha um know-how maior, né, e que possa agregar e trazer novos conhecimentos. Então, o SENAC tem essa dificuldade. A gente está aí fazendo articulação para que consigamos a próxima carreta vir para Afogados, seja a carreta da beleza, né? Ela vai ficar de informática até outubro, depois seguirá para o município de Taquaritinga do Norte. E já oficializamos, enviamos um ofício para o SENAC solicitando a carreta da beleza. Com essa carreta, a gente vai ter mais facilidade de ofertar, não só na questão de cabeleireiro, mas outras áreas do setor de beleza.
Uhum. Aqui, parabenizando pela iniciativa, grande oportunidade para quem quer começar a trabalhar, parabenizando pelo debate, por tudo que está sendo discutido aqui. Aqui o Douglas está reclamando, ele está dizendo o seguinte, que Afogados tem um problema, que só arruma emprego se tiver arrumadinho, currículo não adianta. está dizendo o Douglas. Tem que saber de onde é que ele está falando, né, Jastara?
É, eu acho que isso, eu acabei de falar agora, justamente isso, que muitas vezes os pais pedem alguma pessoa e a gente vai conversar com a pessoa para ver. Aí pelo menos eu acho que na carreira, graças a Deus, não é isso não.
Uhum. Bom, eu vou chamar o intervalo, tem pergunta chegando, tem questão chegando. É, eu vou falar daqui a pouco mais sobre os cursos oferecidos pelo Polo Unip, falar mais aí sobre essa questão da busca pelo primeiro emprego e o debate sendo travado também na sala do empreendedor, na sala do emprego, na secretaria, que fica aqui na secretaria, a sala do emprego fica aqui no antigo fórum, né, Flaviana?
A sala do empreendedor fica na Secretaria de Administração, na rua Dr. Roberto Nogueira Lima, número 165. Uhum. É, realmente, quando foi inaugurada, ela funcionava
mas
na
já
sede,
mudou pra lá.
Mas já está lá na Secretaria de Administração para facilitar a coordenação e a logística das atividades. Né?
Muito bem. A gente volta já com mais informações. Voltamos aqui, reta final do nosso debate. Nil, pergunte à doutora Erenildes qual o processo para entrar na Unip. Pergunta importantíssima da nossa ouvinte aqui. Erenildes.
Veja bem, a primeira coisa, você pode entrar no site da Unip, Unip-EAD, ou você pode ir ao polo, ou você pode ligar para o 3838-1763 ou 9998-1141. Esse é o primeiro contato, onde você vai fazer uma inscrição e logo em seguida é agendado a prova do vestibular. Veja bem, o vestibular da Unip, ele é um pouco diferenciado, porque ele não precisa você fazer as provas das disciplinas como no vestibular comum. Você faz apenas uma redação. E após isso, se você for aprovada, aí você faz a matrícula. Eu queria divulgar que, se você citar que ouviu o programa aqui, o Debate das 10, na Rádio Pajeú, nós estamos com uma promoção que a sua matrícula vai custar apenas R$ 60,00, e já sendo também a sua primeira mensalidade. Então, não perca nesse momento, né, essa oferta que é exclusiva aqui para os ouvintes da Rádio Pajeú.
Muito bem. Tem outra pergunta aqui. Eu queria saber se a Unip é reconhecida pelo MEC e quantos alunos já têm formados na instituição. Segunda pergunta aqui do ouvinte.
Bem, é reconhecida sim. Ela primeiro foi autorizada e reconhecida desde 2007. Os cursos à distância são reconhecidos. Inclusive, o nosso polo para estar atuando aqui em Afogados, ele tem um reconhecimento, uma autorização da Unip para que o polo funcione aqui. É só entrar no site do EMEC e você vai encontrar até o nosso endereço. Porque o que acontece é que constantemente recebemos alunos de polos que não são credenciados. Embora a faculdade seja, né, credenciada e autorizada, mas os polos não são. E aí o aluno não recebe diploma. Então é muito comum nós recebermos alunos lá pedindo para que nós reconheçamos o curso que ele fez. E isso não é possível, porque quando um polo não é reconhecido pelo MEC, o estudo do aluno também não é, porque tem todo um acompanhamento, uma supervisão, o ENADMEC faz as avaliações periódicas, né? Todos os anos se faz essa avaliação dos cursos para mensurar o nível do aluno e para que esse receba o seu diploma.
Muito bem, vamos a mais questões aqui, mais perguntas. Falamos já sobre o MEC, aqui...
Faltou responder a quantidade.
Quantidade de alunos já formados aí pela instituição.
Nós temos uma média, assim, só agora, nesse mês de julho, saíram 35 alunos formados. Tem crescido nesses três últimos anos. Eu acredito que nós estamos numa média de quase 200 alunos formados pela Unip, com alunos aqui da região.
Muito bem. Mais questões aqui? Tem gente falando no zap. Diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a vocês que estão apresentando na rádio. Fabiana, Jacitara e a outras pessoas e todas da rádio. Ô, Nil Júnior, gostaria de saber com Fabiana, se além desses cursos, vem outros. E por quê? Porque eu trabalho com artesanato. Eu faço coisas com EVA aqui. Ah, que conhecemos como emborrachado. Eu já fiz o curso, que foi um um jovem que veio, fez aqui, fez até aqui naquele espaço que é de Múcio, hoje é um espaço de eventos. E gostaria muito assim, de expandir meu trabalho. Eu faço quando tem encomendas, né? E gostaria de saber assim, por que o SENAC, ele não traz esses cursos para cá? Por que não oferece esses cursos? É porque não tem, o SENAC não oferece porque não tem, ou porque ele é um curso caro? Me responda, por favor, Fabiana. Madalena Virgínia. E tem uma página, eu tenho minha página no Facebook, que todos os meus trabalhos eu publico na minha página no Facebook, Artesanato Chalega.
Dona Madalena, esclarecendo o seu questionamento, a Prefeitura Municipal de Afogados em Gazeira tem dado suporte aos artesãos do nosso município, né? Nós temos o Centro de Artesanato, que funciona lá no Mercado Público, uma área que foi requalificada, e lá nós temos alguns artesãos, né? Inclusive nós estamos abertos para exposição de outros artesãos, né? Já que alguns grupos não se encontram mais lá, e a gente vai dar oportunidade a outras pessoas. Então, tem apoiado a participação dos artesãos em feiras, trazendo capacitações para os artesãos em relação a atendimento ao público. Tivemos recentemente a questão de vitrinismo e teremos mais na frente outro curso de como o artesão expor o seu produto. Às vezes, na ansiedade de participar de uma feira, acaba colocando uma quantidade tão grande de produto que acaba não valorizando e destacando os melhores produtos que ele tem. Então, isso é uma situação que precisa melhorar. No seu caso particular, se há uma necessidade de melhorar o tipo de arte que a senhora desenvolve, eu sugiro que procure a Sala do Empreendedor, porque há a possibilidade do SEBRAE realizar uma consultoria específica para o seu tipo de negócio. Aí a senhora precisa dizer o que é que está precisando, né? Se é questão de acesso a crédito, se é questão de formalização, se é questão de melhorar o seu tipo de produto. Então, existem diversas possibilidades, mas para isso a gente recomenda que procure a sala, né? Nós temos a agente de desenvolvimento Verônica Carvalho, ela vai lhe atender, ver qual é a sua necessidade, fazer a ponte com o SEBRAE para que a senhora seja atendida, porque eu não sei quantas pessoas na nossa cidade produzem o mesmo tipo de artesanato e a gente não pode trazer um curso para atender especificamente a senhora, mas a gente pode realizar sim uma consultoria que possa melhorar o seu negócio. Inclusive, dentro do SEBRAE tem um programa que se chama SEBRAE Tech. Então, é um pacote que vai atender a sua necessidade específica para melhorar desde a questão gerencial, a gestão do seu negócio, a produção, né, do seu artesanato, questão de design do seu produto, porque uma situação que a gente precisa melhorar e dar um apoio ao nosso artesanato é melhorar a qualidade, a apresentação, o acabamento, e não somente isso, mas o que a gente tem identificado é que o nosso artesanato expresse um pouco da nossa cultura local, como a gente tem em outros municípios. Quem fala em poção, todo mundo já sabe, é a Renascença. Sertânia está aí com artesanato produzindo estátuas e madeira. E o nosso artesanato, ele é pulverizado. Então, tem um pouco de tudo, mas não expressa. Quem vê esse produto vai saber que é de Afogados. Então, isso é um desafio. A gente já fez esse diagnóstico e temos muito que melhorar em relação aos produtos do nosso artesanato local.
Uhum. Muito bem. É importante essa discussão realmente, digamos, regionalizada, né? Nil, eu queria saber se tem cursos preparatórios para concurso público promovidos pela prefeitura. E a ouvinte faz essa pergunta, Flaviana, é até uma coisa que pode ser estudada em médio prazo, né? Eu sei que são muitas questões em jogo, mas eu tive informações que São José do Egito estava fazendo, tem uma sala lá que está começando a preparar para concurso pelo setor público. que é uma novidade. Nós temos muitos bons cursinhos, né? Basta procurar aí que você tem vários, mas ela está perguntando se pela prefeitura se tem, e eu estou acrescentando, querendo saber se isso pode ser estudado para o futuro.
É, no momento a gente não vislumbrou essa possibilidade, né, Nil? Até porque a gente está num processo de qualificação do nosso quadro técnico, inclusive a primeira turma de Excel básico que foi realizada foi exclusivamente com nossos servidores, e é algo a ser discutido, né? Eu nem vou dizer que sim, claro. Nem vou dizer que não, né? Se é uma demanda, a gente precisa sentir essa demanda de uma quantidade grande de pessoas para analisar a viabilidade disso, já que outros municípios já estão realizando, né?
Muito bem. Maria Eduarda está fazendo uma outra pergunta aqui. Damiana Ramos de Souza. Cadê a Damiana? Está parabenizando, está dizendo que o debate está sendo muito proveitoso. O Charles está dizendo que para esse debate é importante também falar sobre o Pronatec, esse trabalho que é realizado pela Secretaria de Assistência Social. Anne, do São Francisco, quer saber se há cursos na área ambiental. Alguém pode falar sobre isso? Tem lá na Unip,
tem,
professora?
Tem sim. Nós temos o curso de gestão ambiental. É um curso que tem a durabilidade de 2 anos. Ele é da categoria dos tecnólogos. E nós temos formado, né, já algumas pessoas, e temos agora em andamento também. As matrículas e as inscrições estão abertas até dia 20 agora desse mês, né, do corrente mês de agosto.
Muito bem. Tem mais uma pessoa falando aqui, diga lá.
Meu nome é Cleonice, eu tenho uma filha que vai fazer 17 anos agora em agosto, está no segundo ano. Ela tem muita vontade de fazer um curso de informática, só que eu não tenho condição de fazer. Eu queria saber se tem algum pela prefeitura.
Flaviana?
Olha, gratuito, no momento nós não temos nenhum curso, né? Esses cursos são ofertados em parceria com o SENAC, e o SENAC não tem oferta de cursos gratuitamente. Inclusive, esses cursos que estão sendo promovidos, esse de Excel básico, por exemplo, o valor na tabela do SENAC é de R$ 160,00 e conseguimos essa parceria e um desconto de R$ 50,00. E o curso de Excel avançado custa R$ 180,00 e com essa parceria ele ficou no valor de R$ 130,00. Então, no momento, não dispomos cursos gratuitos, e os cursos que temos são realmente para o público pagante.
Uhum. Jassara, se a gente fosse aqui fechar com uma mensagem para quem procura emprego no comércio, né, em Afogados e outras cidades da região, qual seria essa mensagem?
Nil, primeiro vou dizer a você que não é fácil ser empreendedor nem ser empregado. Não minta. E também não pense, você se auto-elevar com críticas curtas. Pensa a longo prazo. Pensa o que você quer da sua vida a longo prazo. Não pense momentaneamente, não. Com elogios bobo, que você é bom, que você é aqui. Deixe que alguém lhe diga. Não saia dizendo que você é bom. Espere que o tempo mesmo vai dizer isso. E se você quer mesmo apostar em você, estude, pesquise. E conhecimento nunca é demais. Credibilidade e desenvoltura é tudo hoje em dia no mercado. Falta gente nessa qualificação. Não falta emprego hoje, falta gente qualificada. Para isso é que eu falei. Credibilidade, desenvoltura e conhecimento. Você tendo isso, você está num bom emprego.
Muito bem. Para a gente fechar, eu queria que a doutora Erenildo dissesse mais uma vez onde é que fica a Unip, tem telefone de contato, quem quiser informações adicionais.
Bem, a Unip fica na rua Júlio Câmara, 706, no centro da cidade. Nós temos os contatos, né? O e-mail da Unip, aliás, a página da Unip é www.unip.br/EAD. Nós temos aqui os telefones, o 87, repetindo, né, 99998-1141 e o fixo 3838-1761. Eu queria dizer para os ouvintes ainda que a educação é o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida, porque o conhecimento é a maior herança, né, que nós adquirimos e ninguém retira esse conhecimento de nós. Eu estava ouvindo o Jornal da Globo há 3 semanas atrás e estava se falando sobre as profissões do momento. É, no momento de crise, existem profissões também que elas ficam um pouco em stand-by e outras que sobressaem. E nós temos três cursos, que é análise e desenvolvimento de sistemas, gestão da tecnologia da informação e gestão de redes, que pode muito bem, nesse momento, qualificar profissionais, que é o que está em alta, inclusive com altos salários, né? Recife é uma das capitais que está, nesse momento, contratando profissionais nessa área. Aqui em Afogados também, às vezes, os profissionais de TI não têm nem a formação técnica. E esse estudo que saiu na Rede Globo me chamou muita atenção, porque muitos jovens, nesse momento, estão se destacando por terem formação, né, na área de TI. E os cursos também de contabilidade, né? Estava aqui conversando com a Neide e ela me dizendo que a fiscalização também, né, de ciências dos contadores também multou alguns profissionais por não terem o curso de ciências contábeis. Então, vá lá na Unip, faça a sua inscrição e comece a estudar para evitar isso. E queria também falar, né, que eu esqueci a palavra CREFITO, para as pessoas que têm academia. Não vale a pena você gastar dinheiro com multas. Vá lá se qualificar e evitar esses problemas.
Muito obrigado. Quero agradecer a todos mais uma vez. Importante debate. Final do debate de hoje.
Eu ainda continuo, né?
E já a Sara continua aqui para falar de promoção.
Promoção, ainda estou em sorteio da Caixa.
O debate das 10.